Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 2 de julho de 2021. Capítulo de hoje, Lucas, capítulo 21. E o trecho do verso 1 ao verso 4 mostra que o Senhor está atento às nossas ofertas e à qualidade delas, não tanto à quantidade. Jesus destaca isso, deixando claro que a viúva pobre preferiu dar do que não tinha a ficar sem honrar a Deus com as suas finanças. Além disso, sua atitude mostra que Deus ocupava o primeiro lugar na sua vida. Devemos com certeza seguir o seu exemplo de fé e devoção. Seguramente o Senhor a sustentava todos os dias. A partir do verso 20, do verso 5 até o verso 38, nós vemos o que é considerado por muitos estudiosos como o sermão profético de Jesus. E esse sermão profético é o mesmo sermão descrito também em Mateus capítulo 24. Nele, o Senhor responde ao questionamento dos discípulos sobre como seria a sua volta, a sua segunda vinda na terra. Jesus fala sobre os sinais que antecedem o grande dia da sua volta. O objetivo é que nós não sejamos enganados por usurpadores. Jesus inicia essa conversa profetizando a destruição do templo, que originalmente foi construído por Salomão, destruído por Nabucodonosor, reconstruído e agora reconstruído novamente por Herodes, o Grande. E ele começou uma reforma por volta do ano 20 a.C. E na época de Jesus, enquanto Jesus, durante o seu ministério, essa reforma ainda não havia acabado, só iria terminar no ano 63 d.C. E Jesus, então, viu que isso, ou seja, isso era algo recente, mas mesmo assim, Jesus estava dizendo que o templo seria destruído novamente para não mais ser reconstruído, e isso aconteceu no ano 70. É muito importante percebermos que o relacionamento com Jesus aponta para a nossa visão, ou melhor, aponta a nossa visão para a eternidade, e que tudo que é terreno, cedo ou tarde, se desfará. Nosso relacionamento com Cristo não tem que ver simplesmente com o que acontece aqui, com o templo da terra, mas com o templo do céu. O mestre começa o seu discurso, então, por aqui, para frear o encanto dos discípulos com o templo terreno, algo que deixava todo judeu muito orgulhoso. Ele faz isso porque a nossa verdadeira morada não está aqui. Para responder aos discípulos, o Senhor Jesus lista alguns sinais que se tornariam mais evidentes no fim, e que nós já começamos a perceber isso hoje. Guerras, rebeliões, nação contra nação, reino contra reino, terremotos e grandes terremotos, fomes, pestes, doenças, pandemia, acontecimentos terríveis, grandes sinais vindos do céu, perseguição aos cristãos. Essas são algumas das coisas que se tornarão mais intensas à medida que o fim se aproxima. Por isso, é importante que estejamos atentos ao texto sagrado e também aos acontecimentos do dia a dia, para não sermos pegos de surpresa. Além disso, como o Senhor Jesus nos orientou, nos ressalta em Lucas 21, 9, o fim não virá imediatamente, ou seja, não podemos baixar a guarda, precisamos ficar atentos. Infelizmente, a nossa geração não está prestando atenção aos sinais. E muitos de nós estamos vivendo como ímpios, sem esperança, como se não houvesse Deus e como se não houvesse um amanhã. Mas apesar das dificuldades dos últimos dias, o Senhor Jesus reforça o cuidado de Deus Pai para com seus filhos. Mesmo com toda a privação, perseguição e adversidade, os que confiam no Senhor permanecerão inabaláveis. Amém? Isso não significa que nós seremos poupados, mas que mesmo que a nossa vida terrena seja tirada, nós nos encontraremos com Ele no último dia, no dia da sua volta, através da ressurreição. Qual é o objetivo do Senhor, então? É de elevar os nossos olhos para além dos montes, acima dos problemas, das tribulações e adversidades, para contemplar a grandeza do nosso Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela meditação do teu coração para o nosso coração. Dá-nos um bom dia e perdoa o nosso pecado. Em nome de Jesus. Amém e amém.